Placar Feminino.
Sejam muito bem-vindos, ouvintes da Áudio Ativo. Eu sou Fernanda de Souza e estou aqui para apresentar mais um episódio do Placar Feminino. Mas, claro, não vou estar sozinha. Eu vou contar com a participação de Nina Mello e Isabela Abreu.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Placar Feminino.
Olá, ouvintes. É um prazer estrear hoje com vocês.
Bom, e antes da gente falar de Brasileirão Feminino, vamos só dar uma passada rápida pela final das Olimpíadas de Tóquio, que ficou de fora do último programa, né? A começar pelo horário, a gente tinha falado que ia ser na quinta, às 11 da noite, mas por conta do clima, da temperatura lá em Tóquio, o jogo mudou de horário e ficou pra sexta, às 9 da manhã, o horário de Brasília. E a final, como a gente citou, foi entre Suécia e Canadá. A Suécia, que já veio com um favoritismo claro, começou a partida melhor que o Canadá, com mais controle, né, da partida, mais ofensiva. Mas o Canadá conseguiu equilibrar, só que não pôde evitar o primeiro gol sofrido. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o gol da Black Stenius abriu o placar e colocou a Suécia na frente. Já no segundo tempo, tudo levava a crer que a Suécia manteria o domínio até o fim e conquistaria o título no tempo regular. Mas por volta ali dos 20 minutos, ninguém mais, ninguém menos que Christine Sinclair sofreu um pênalti. A cobrança foi da Fleming, que empatou a partida. E mesmo com chances ali para os dois lados, ninguém conseguiu tirar o empate do placar e a partida foi se arrastando para a prorrogação. Mas com jogadoras já cansadas em ambos os lados, o ouro teve que ser decidido nos pênaltis. E com uma chuva de cobranças perdidas, o placar de 3-2 deu o ouro para a seleção canadense. E após esse ouro, após essa conquista, o futebol da equipe do Canadá foi bastante criticado até, porque não é um futebol que demonstra agressividade, né? É um futebol que segura muito o jogo, derruba muito o ritmo da partida. Mas bonito ou não, foi essa estratégia que rendeu ao futebol feminino do Canadá o primeiro ouro da sua história. A equipe que já tinha dois bronzes seguidos, como a gente falou no último programa, de Londres em 2012 e da Rio 2016, em cima do Brasil inclusive, a equipe provou que apesar das análises e das estatísticas, o futebol se resolve em campo. E o pódio dos Jogos Olímpicos de Tóquio no futebol feminino ficou assim. O ouro ficou com o Canadá, no primeiro lugar. Em segundo, a prata, segunda prata seguida da Suécia. E o bronze inédito dos Estados Unidos. E vamos ao Brasileirão Feminino. Depois de pouco mais de um mês parado por conta das Olimpíadas, a Série A1 volta essa semana com as quartas de final. E no primeiro jogo da rodada, a gente vai ter aí Grêmio e Palmeiras, o Grêmio que terminou em sétimo colocado na tabela, e o Palmeiras que terminou em segundo, e vão se enfrentar no dia 14, no sábado, amanhã. A gente tá gravando o programa nessa sexta, o jogo vai acontecer amanhã às 3 da tarde. Nina, o que que dá pra esperar de Grêmio e Palmeiras?
Então, Fernanda, vou falar um pouquinho do Grêmio antes. Como você já disse, ele terminou em sétimo lugar, com 25 pontos, e foram 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas também, com saldo de 6 gols. Também o Grêmio teve um aproveitamento de 55%, e um fato interessante aqui é que teve a pior, na verdade não muito interessante para o Grêmio, teve a pior defesa entre os 8 times que passaram, com 21 gols tomados em 15 rodadas. E o último jogo do Grêmio foi, na verdade, um empate contra o Botafogo, que foi no Vieirão, que é onde vai ser o jogo amanhã também, o Vieirão em Gravataí, Rio Grande do Sul. Então, o último jogo do Grêmio foi um empate contra o Botafogo. E depois desse jogo aconteceram algumas coisas com a equipe do Grêmio. Na verdade, a Eudmila, que sofreu uma fratura na clavícula lá na segunda rodada, depois da segunda rodada, na verdade, voltou a treinar e pode reforçar a equipe. Então ela ficou aí de fora quase a fase de grupo inteira e mesmo assim marcou um gol. Nos dois jogos que ela participou, a Dina conseguiu marcar um gol. E vamos ver se ela já vai jogar nesse primeiro jogo ou no próximo, porque ela ainda tá voltando. Mas já conseguiu treinar aí bem. E além da Ludmilla, a gente tem alguns destaques aí no Grêmio. A Laís marcou 7 gols na fase de grupo, é a quarta artilheira do campeonato até agora, artilheira do Grêmio. A Natane, que é ex-ferroviária, já jogou também no KSPO da Coreia do Sul, ela tem bastante experiência na bagagem. É centroavante, apesar de só ter marcado 2 gols, mas não deixa de ser um destaque. Temos a Kika também, meio campo, que chegou em 2020 para reforçar o Grêmio. Tem 27 anos e está mostrando ter sido um bom reforço para a equipe. E um nome que eu não queria deixar de fora, que eu sempre gosto de elogiar, é a Paty Guzmão. Eu gosto muito dela, ela que é ex-jogadora, meio campo. Ela chegou no Grêmio e eu acho que ela está conseguindo mostrar por que ela veio, por que as mulheres treinadoras têm que ser apresentadas mesmo. E acho que ela tem feito um trabalho muito bom no Grêmio. E partindo para o Palmeiras, outro lado da tabela, né, que ficou em segundo lugar, com 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. É o único time invicto até agora, com aproveitamento de 82%. E não é à toa que está invicto, porque teve o melhor ataque entre os 8 times que passaram, fazendo 45 gols. E junto com o Corinthians teve também a melhor defesa. Então é melhor ataque, melhor defesa, tomando 13 gols e com um saldo incrível de 32 gols em 15 rodadas. Então, um número muito bom aí do Palmeiras. E o último jogo do Palmeiras foi uma vitória contra o Minas Brasília por 3-2. Mais uma das 11 vitórias do Palmeiras. Porém, o Verdão aí sofreu uma grande perda, que foi da Bia Zanerato, que é o maior destaque até agora do Palmeiras e um grande destaque do campeonato também como um todo. E ela anunciou no sábado passado, dia 7, que ela na verdade vai sair do Palmeiras porque ela é emprestada pelo Wuhan Xinjiang da China e o contrato dela acabava dia 1º de julho agora e o Palmeiras tentou negociar, tentou manter a Bia pelo menos até o final da temporada, tentou comprar, mas o time chinês não quis. E então aí a artilheira do campeonato com 13 gols tá saindo, tá voltando pra China, mas ela não vai sozinha. A Rafaele, que também é do Palmeiras, zagueira, também vai voltar pra China. As duas foram pras Olimpíadas e vão voltar pra China. Mas teve uma jogadora que foi pras Olimpíadas e vai voltar pro Palmeiras, que é um grande destaque também do time, que é a Júlia Bianchi, que é uma meia que já tem 5 assistências. Ela tem sido convocada pela seleção já faz um tempo. É um destaque do Campeonato Brasileiro como um todo. E fora isso, o Palmeiras montou um time muito, muito forte para essa temporada. A gente já falou disso aqui algumas vezes no Placar Feminino, que tem muitos grandes nomes na equipe, além dessa que eu já falei. Tem a Otília, que venceu o A2 em 2019 pelo São Paulo. Tem a Agustina, zagueira, que ela é argentina e tem 4 gols, zagueira que tá sempre lá na área. E fora elas também tem Ari Borges, Duda Santos, Bruna Caldeirão, Chu, Rafa Andrade, Camilinha. É um elenco recheado de jogadoras boas, de verdade. E um breve retrospecto aqui de Palmeiras e Grêmio. A partir de 2019, há pouco tempo, o Palmeiras levou a melhor, no geral. Porque no Brasileirão A2, na fase de grupos de 2019, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-0. Na fase de grupo de 2020 do Brasileirão A1, rolou um empate de 0-0 entre as duas equipes. E nessa temporada, na fase de grupos, o Palmeiras venceu por 4-1 o Grêmio. Então o meu palpite aí é Palmeiras. Eu acho que a equipe do Grêmio tem se mostrado forte, mas acho que mesmo assim, mesmo com a saída da Bia Zanerato, da Rafaele, o Palmeiras ainda é uma equipe superior.
É, e no dia 15, no domingo, às 4 horas, duas equipes de São Paulo vão se enfrentar por uma vaga na semifinal. Lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária, que terminou a tabela em 5º lugar, recebe o Santos, que terminou em 4º lugar. Ô Isabela, o que, dá para esperar aí desse confronto entre duas equipes de São Paulo?
Podemos esperar um grande confronto. Primeiro que o Ferroviário terminou a primeira fase com 27 pontos, a mesma quantidade de pontos que o Santos. Os dois terminaram colados na tabela. O último jogo da primeira fase, o Ferroviário venceu o Flamengo por 2-1 lá no Alfredão, em Bauru, enquanto o Santos perdeu por 2-1 também para o Cruzeiro. As duas equipes, como eu disse, terminaram coladas na tabela, porém o Santos marcou mais gols e ficou com saldo de gols de 10, com isso fazendo as Sereias da Vila decidirem o segundo jogo em casa. O Ferroviário vem de uma derrota no Campeonato Paulista, que deixou a treinadora Lidsen Camila muito irritada, porque teve muitas chances de gol desperdiçadas. Com isso, esperamos que o Ferroviário treine mais as finalizações para que possamos ver muitos gols. Falando em muitos gols, temos do outro lado, no Santos, temos a artilheira Kathleen, com 6 gols. Kathleen também marcou 2 gols no meio da semana, no jogo contra a Portuguesa, que foi 4-1. E esperamos um grande jogo. No confronto direto da fase classificatória, a Ferroviária derrotou o Santos no CT Rei Pelé. O confronto aconteceu na 12ª rodada, então o campeonato já estava meio enrolado. E nesse confronto das quartas de final, esperamos um belo confronto.
É, e ainda no domingo, às 8 da noite, lá na Ressacada, em Florianópolis, o Avaí Kinderman, que terminou em 8º lugar, ali na última vaga para a segunda fase, enfrenta o Corinthians, que terminou em 1º lugar, praticamente uma reedição da final da temporada passada. Ô Nina, como é que vai ser esse jogo aí?
Então, Fernanda, na parte do Kinderman, foi o último classificado, com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com um incrível saldo de 0 gols. Foram 19 gols marcados e 19 gols sofridos e um aproveitamento de 46%. Uma curiosidade aqui, entre os 8 times que se classificaram, o Kinderman é o time que mais levou cartão vermelho, totalizando 5 cartões em 15 rodadas, vale ressaltar aqui. E o último jogo da Avaí Kinderman foi, na verdade, contra o próprio Corinthians e terminou em empate por 1-1 na última rodada da fase de grupos. E o Kinderman ele vem nessa temporada com algumas perdas dos seus destaques da temporada passada, o ano que conquistou o segundo lugar, teve uma campanha muito boa, e perdeu, por exemplo, 3 jogadoras pro Palmeiras, a Júlia Bianchi, a Bruna Caldeirão e a Duda, que eram, para mim, os maiores destaques, junto com a Lelê, que, enfim, continua lá. Mas eu tenho também uns outros destaques, que são a Bárbara, a goleira, que ela, na verdade, tem seus altos e baixos. Ela já foi bem mais constante, e agora ela tem 33 anos, né, já tá aí no futebol feminino faz um tempo. Ela tem muita história, com certeza, mas eu acho que ela, nesse momento, tá dando seus altos e baixos. Tem jogo que ela salva o jogo, tem partida que ela também dá uns moles, então, se ela tiver num dia inspirado, ela agarra muito. Temos também a Cimeia, também de 33 anos, zagueira, que também já tá aí no Avaí Kinderman tem tempo, e é um destaque também, já faz tempo. A Gabi Soares, de 26 anos, que é uma meia e tem 2 gols até agora. E a Lari, também de 33 anos, que totalizou 7 gols na fase de grupos e artilheira do Kinderman até então. E queria destacar aqui que 3 dos 4 destaques que eu trouxe têm 33 anos e a outra tem 26. Então eu acho que o Kinderman tem que voltar a investir em jogadoras novas. Eu sei que no momento não é tão fácil assim investir, mas conseguiu passar na fase de grupos, foi uma campanha relativamente boa, mas esse não é o Kinderman que a gente conhece, que a gente esperava depois de tantos anos assim. Mas é isso, e por outro lado temos o Corinthians, que terminou líder do Brasileirão com 38 pontos, 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi contra o Santos, 2-1. E com saldos de 31 gols, bastante também. Aproveitamento de 84%, que, como eu já falei, junto com o Palmeiras, teve a melhor defesa da primeira fase, que levou só 13 gols. E o elenco também sofreu algumas perdas. 2 grandes destaques da temporada saíram, que são a Gi Crivellari e a Gabi Nunes. Mas o Corinthians é também um elenco muito forte. Acho que todas as jogadoras lá têm um nome muito pesado para o futebol feminino. E 4 foram para a seleção agora. Na verdade, iam ser 5, mas a Adriana, atacante, ela sofreu uma lesão, machucou o menisco do joelho e foi cortado. E as 4 que acabaram indo são a Érica, Poliana, Tamires e Andressinha. E também temos uma jogadora que vai voltar para a equipe, porque a Miriam, ela estava lesionada desde junho e já voltou a treinar agora também. E fora essas que eu falei, como eu já disse, o Corinthians tem um elenco muito pesado. E tem muitos nomes fortes, como a Pardal, a Katiuska, Andressinha, Gabi Zanotti, Vicky Albuquerque, Gabi Portilho, Cacau. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar o time inteiro. Então eu vou parar por aqui. E eu trouxe também um retrospecto geral entre a Bahia Kingdom e Corinthians. Que o Corinthians, desde o Brasileirão de 2017, eu peguei aqui a partir de 2017, o Corinthians já venceu 4 jogos e 3 foram empate. E o Bahia Kingdom não venceu nenhum até agora. E o placar total é Corinthians 10 e a Bahia Kingdom 5. Então o meu palpite aí vai pro Corinthians. Eu acho que o Bahia Kingdom não vem de uma temporada tão boa assim quanto já veio nas outras. E o Corinthians está forte como sempre no futebol feminino. É a grande potência, assim. E meu palpite, então, vai Corinthians contra a Bahia Kingdom.
É, e no dia 16, na segunda-feira, às 5 da tarde, o Internacional, que terminou em 6º lugar, recebe no Beira-Rio o São Paulo, que terminou em 3º lugar. Isabela, vai ser um bom jogo pra gente assistir?
Vai ser um bom jogo pra assistir e ainda temos uma novidade. Esse confronto vai ser transmitido pelo Sport TV, então a Rede Globo vai dar mais visibilidade ao futebol feminino. É uma excelente notícia. Vou começar falando do Internacional. O Internacional terminou na 6ª posição, com 27 pontos também, mas saldo de gols 3. O último jogo da primeira fase, o Real Brasília venceu o Internacional por 1-0, lá em Brasília. O Inter também tem o pior ataque entre os times que se classificaram para as quartas de final, com 19 gols, empatado com o Avaí Kinderman. Vou falar agora de São Paulo. São Paulo terminou na 3ª posição. São Paulo terminou com 29 pontos e tem o 3º melhor saldo de gols, 17. E o aproveitamento, 64,4%. O São Paulo tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa, somente 14 gols tomados. A equipe do Inter terminou em 6º lugar e a equipe de São Paulo terminou em 3º. Então, eu acredito que há um favoritismo para a equipe paulista. O confronto direto que teve na fase classificatória foi 2-0 para São Paulo na 6ª rodada. Ainda que, mesmo assim, acredito que vamos ter um grande jogo, mas há um favoritismo para o tricolor paulista.
É, e lembrando aqui que Grêmio, Palmeiras, Ferroviário e Santos vão ser transmitidos pela CBF TV. Avaí Kinderman e Corinthians pela Band. E Internacional em São Paulo vai poder ser assistido no Sport TV. E vamos aos destaques da semana.
Destaques da semana.
Terça-feira, dia 10 de agosto, rolou o início do Paulistão 2021. E sem muitas surpresas, o Santos venceu a Portuguesa por 4-1, o Bragantino ganhou do Prada por 3-0, o Corinthians meteu 3-0 fora de casa contra a Ferroviária. O Palmeiras derrotou o Taubaté com placar de 2-0. E fechando os grandes do estado, São Paulo e São José foi 2-0 para o time da capital. E para fechar a primeira rodada do campeonato, Nacional 1, Realidade Jovem também 1.
Outro destaque é que a atacante Gil Queiroz, de 18 anos, foi emprestada pelo Barcelona ao Levante por uma temporada. A atacante representou o Brasil nas Olimpíadas e vai ao Levante para ganhar a experiência, já que o Levante vai competir a Liga dos Campeões.
O Brasileirão Feminino Neo Energia ganhou um novo patrocinador, a Unicelv. É uma organização de educação superior especializada em ensino à distância. A CBF divulgou que essa parceria vai reforçar a importância do ensino para todas as mulheres, tornando a graduação mais acessível com EAD. E além disso, a Unicelv tem como missão principal nessa parceria apoiar e difundir o futebol feminino brasileiro.
E infelizmente o programa vai chegando ao fim, mas antes da gente se despedir, eu gostaria de lembrar que a Série A2 também volta essa semana, com as semifinais. Os jogos voltam nesse domingo, dia 15 de agosto. Às 10 horas da manhã, o SMAC, time de Belém do Pará, recebe o Red Bull Bragantino. E às 3 horas da tarde, o Crespon, time do Distrito Federal, recebe o Atlético Mineiro. Lembrando que esses 4 times também são os que se classificaram para disputar a Série A1 de 2022. Então é isso, o programa vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui com a gente, a Isabela e a Nina pelas análises e comentários, e ao nosso coordenador, Gabriel Colares. Até a próxima.
É isso, obrigada Isabela, obrigada Fernanda pela participação também. E até a próxima, ouvinte.
Obrigado, Vince. Obrigada, Nina. Obrigada, Fernanda, pelo programa. E obrigado também ao professor Gabriel pela oportunidade. E até a próxima.